aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf e esse é o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Por que eu tô fazendo esse podcast? Porque eu sou apaixonado por relacionamento. Tudo que eu consegui na minha vida, que não foi muita coisa, foi baseado em fazer relacionamento. Está no ar o 16º episódio do podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Senhoras, estamos no ar com mais um podcast aqui no Spotify, no Deezer e também no YouTube. A gente tem muitas câmeras aqui, porque seria um desperdício não mostrar o que acontece por trás das câmeras e na frente das câmeras. E eu tô muito feliz hoje porque eu estou realizando um sonho, não é o sonho da casa própria, mas é o sonho de ter minha amiga Vânia Ferrari aqui.
Obrigada!
Tava contando pra ela que quando eu fiz a primeira vez que eu escrevi sobre o podcast, que eu botei os convidados, seu nome tava lá
muito,
já.
Lembro disso. Você me escreveu e eu falei, quero muito fazer. Vamos nessa.
As agenda internacional, né?
Pois não permitia ainda. Pois é, a gente tá fazendo quase turnê agora. Eu sou Ivete Sangalo do mundo corporativo. Ganhando muito menos e com...
Trabalhando bastante,
eu tenho a altura da perna da Ivete Sangalo, portanto é tudo proporcional, mas estamos indo.
Que bom, obrigado por ter aceitado o convite, sei que a tua agenda, brincadeiras à parte, é bem corrida mesmo, e obrigado por topar estar aqui, compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Vocês podem ouvir esse podcast, devem estar ouvindo aí no Spotify ou no Deezer, também podem assistir no YouTube, sempre @experiência. É minha parceira nesse projeto aqui. Vocês estão ouvindo pela primeira vez, eu vou contar como funciona, eu sempre conto uma história, e a história de hoje eu vou contar como eu conheci essa mulher maravilhosa, Vânia Ferrari. E o mais legal dessa história é, eu sempre falo para vocês que a gente precisa interagir nos relacionamentos, né? Eu falei uma frase que no último episódio aqui, que é um relacionamento que a gente não cuida vira apenas um contato.
Isso.
Então o relacionamento a gente tem que estar sempre cuidando, é que nem enxugar gelo, tem que estar sempre, sempre ali. Em 2015, mais ou menos, eu já era speaker aqui da Experiência. A Experiência vendeu uma palestra para a Sodexo, que vocês acham que é Sodexo, mas é Sodexo, né? A gente aprendeu isso.
Exatamente.
A gente aprendeu que é aquela empresa que todo mundo acha também que é só de Vale Refeição, do cartãozinho. É uma multinacional enorme, que tem muitas coisas. Enfim, a Experiência vendeu uma palestra lá para a Sodexo. Os caras foram lá, fizeram a palestra, ficaram, né? Fizeram uma relação. E aí a nossa gloriosa amiga Verônica comentou com o pessoal da Experiência que estava precisando de alguém para montar uns materiais de comunicação e tal, e eles me indicaram para ir fazer esses materiais. Eu fui lá em Porto Alegre, fiz a reunião, ainda morava em Porto Alegre, fiz a reunião na Sodexo, fiz um vídeo para eles. Um vídeo eu fiz. E aí eles adoraram o vídeo. Fiz um vídeo meio diferente, eles são meio, né, super corporativos e tal, fiz um vídeo diferente, então eles gostaram. Me chamaram para fazer um outro material, e acho que durante um ano e meio eu atendi uma série de demandas de comunicação da Sodexo, fiquei super próximo da Verônica e tal, e ela me convidou para fazer a parte de layout, identidade visual do Encontro de Líderes.
Foi.
E aí estava lá no Encontro de Líderes, eu estava sempre muito curioso, prestando atenção nas palestras, e vejo a Vânia fazer uma palestra super legal, adorei a palestra da Vânia. Depois do que terminou a palestra, fui lá, estava ali recebendo todo mundo, deixei meu cartão, peguei o cartão dela, peguei o telefone, depois entrei em contato com a Vânia, convidei ela para ir na RP Week, ela foi na RP Week, depois fui no show da Vânia no teatro, aliás, quando fizer de novo, avisa, porque é muito
legal,
bom,
né?
Dei boas risadas aquele dia, e aí hoje a Vânia está aqui gravando o podcast. Então, vai vendo, eu sempre falo isso, quando a gente vai puxando da onde vem as nossas relações, foi uma palestra, que é Experiência, vendeu de um outro palestrante, que não era nem eu, lá atrás, e aí me indicou para fazer um trabalho de um vídeo, que fiz outro, que me relacionei com a Verônica, que fui para o evento, que conheci a Vânia, que tive, né, entre aspas, não é uma grande cara de palmas, fui lá, abordei, troquei o cartão, falei, né, a Vânia me recebeu, foi na RP Week e tal.
A gente almoçou.
Aí, a gente almoçou, isso, antes da RP Week, você veio no escritório.
Vim.
Então, é isso, assim, relacionamento, gente, não é para quem tem preguiça. Quem tem preguiça não vai fazer. Eu poderia ter ficado com, não é nem vergonha a palavra, mas, não vou lá falar com ela depois da palestra. Eu poderia ter pensado, não vou convidar ela para palestrar na RP Week, ela é a Ivete Sangalo do mundo corporativo, ela não vai aceitar. Cara, o não a gente já tem, a velha máxima aquela, né? Então a gente vai indo, vai cuidando das relações e hoje ela não vai poder dizer que não aqui nas das câmeras, mas hoje posso considerar minha amiga.
Somos amigos.
Embora não tenha uma relação muito próxima e nenhuma convivência, a gente tá sempre se acompanhando e tal. Então, é assim que a gente faz relação, viu? Que às vezes parece muito complexo, mas às vezes é muito simples, né?
Trabalho é relacionamento, né, irmão? Esse é o ponto que as pessoas demoram tanto para entender, né? Trabalho não é o projeto, não é o sistema, não é o processo. Trabalho é relacionamento com gente tão inteligente quanto você, tão engajado quanto você, e a gente vai trocar saberes e criar uma coisa juntos. Perfeito. Mas a coisa, na minha opinião, é menos importante do que a relação que se cria. É. Porque você muda de empresa, por exemplo, a Verônica hoje saiu da empresa, está na Natura.
Isso.
E se ela mudar de empresa, a gente vai continuar se relacionando, porque o que fica são as pessoas.
Perfeito. Né?
Então, assim, o profissional tem que ser bom e bom. Ele tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. E essas coisas não são excludentes. Você tem que ser irrepreensível na execução do seu trabalho, por isso que eu gostei de você, porque você é um homem sério no que você faz, você leva a sério o teu assunto, e ao mesmo tempo é gente boa.
Sim.
E aí, eu posso estar cheia de trabalho, meu irmão. Ano passado a gente fez 210 apresentações.
210.
Mas quando você me ligou, eu falei, eu quero ir porque você tem bom coração.
Legal.
E aí eu confio em você. Então a gente para o que está fazendo para ajudar o outro. Quando os profissionais perceberem que trabalho é ser bom e bom, comunicação melhora, engajamento melhora, clima melhora, projeto entrar no prazo,
tudo. E aí
melhora.
A chance das coisas darem certo, ela é muito maior,
porra,
né?
É enorme.
Se tu tem um cenário desse. É. Agora, eu fui lá preparando nosso roteiro e olha que coisa maravilhosa. É. Palestrante, youtuber, escritor e consultora. Tá muito bom essas definições aqui. É. Conta pra gente um pouco da tua história pra quem tá conhecendo a Vânia agora e pra galera que já conhece também.
Tá bom. Bom, eu sempre fui executiva de empresa, então eu trabalhei no Banco Sudameris, na Vivo, na GE, na IBM, trabalhei com o Ricardo Semler na Senco, eu construí uma carreira dentro do mundo corporativo, fui de trainee a diretora de operações dentro dessas marcas. E aí eu dava treinamento para as minhas equipes, mas as coisas relacionadas ao dia a dia. Então, por exemplo, na American Online eu cuidava da equipe de retenção, eu criava treinamentos comerciais de venda para a minha equipe reter cliente. E, ao mesmo tempo, contratava consultores externos para dar treinamento para as minhas equipes. E comecei a perceber que a minha performance era tão boa quanto de quem eu contratava. Eu sou uma mulher de Six Sigma, eu acredito em indicador, eu sou Black Belt pela Telefônica, Green Belt pela GE, e eu media resultado. Antes do treinamento, depois do treinamento.
Número, para não ter...
Para não ter viés, né? E quantidade de venda, retenção de cliente, turnover, churn, todas essas coisas. E aí eu comecei a perceber que eu era boa nisso. E aí eu pensei, olha que ingênuo, eu pensei assim, quando eu me aposentar, eu achava que a gente se aposentaria.
Mal sabia o que estava por vir.
Eu pensei assim, quando eu me aposentar, eu vou entrar nessa carreira de treinadora. Só que eu fui gostando muito e os meus amigos foram me chamando. Então, uma amiga foi para a Allianz, me chamou na Allianz. Outra foi para a IBM, me chamou na IBM. Outra estava na GE, me chamou de novo na GE. E aí eu fui indo, dando treinamento ainda com a minha carreira de executiva e tal. E aí eu falei, cara, isso é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de transformar pensamento em ação. E por isso que a minha empresa chama-se Pensamentos Transformadores, porque a ideia é, quando a gente gera reflexão no indivíduo, ele muda o hábito e ele muda o resultado.
Perfeito.
E aí, há 6 anos, eu montei essa empresa de treinamento.
Mas você largou o...
Larguei, cara, pedi demissão do meu último emprego. Pedi demissão e falei, vou investir. A minha mulher trabalhava, na época, na Fundação Telefônica. Falei, você cuida das contas. A gente juntou um dinheiro por um ano. Falei, se ninguém me contratar por um ano, que eu sou filha de metalúrgico. Sim. Eu não sou empreendedora, eu sou filha de metalúrgico.
Aí empreendedora
falei,
raiz.
Exatamente. Falei, vou juntar dinheiro. Se ninguém me contratar por um ano, eu tenho esse dinheiro. E a Ana, teoricamente, cuidaria das contas da casa. E aí eu abri uma conta no Facebook, abri uma conta no Instagram... abri um canal no YouTube e comecei a divulgar o meu trabalho. Cara, vou te contar que eu nunca mexi nesse dinheiro. A Ana saiu da Fundação Telefônica, foi para a área de sustentabilidade do Itaú. E há 3 anos eu falei, vem para a nossa empresa, porque a demanda está enorme. E somos nós duas. Minha empresa era só eu, agora entrou a Ana, cresceu 100%. Nossa senhora, a gente está arrebentando. E estamos aí em grandes marcas, entendeu? Então a gente atende Volkswagen, a gente atende... Puxa, Sodexo, a gente fez um monte de coisa.
Sim.
Itaú a gente atende, enfim.
Itaú patrocinou a RP Week ano passado.
É mesmo?
A gente ficou super feliz.
Então, uma galera. E aí, e é isso que você falou na abertura da tua fala. É relacionamento, irmão.
Sim.
E é reputação.
É reputação.
Você é pontual, você entrega o conteúdo, você entrega a equipe no prazo, que isso é outra coisa que o palestrante adora fazer, que é foder o cronograma do cliente.
Sim.
né? Você tem 60 minutos, é em 60 minutos você
claro.
Vai falar. Você
Outra
tem 45, vai ser em 45. Ser pontual, entregar um material de qualidade, ser estudioso, eu gosto de estudar.
É, eu ia te perguntar isso, né? Porque muita gente acha, às vezes, que palestra chegar lá e fazer assim.
Nada.
A gente sabe que não é. É muito difícil.
É.
E o mundo corporativo tem uma cobrança muito grande, né?
Total, total. Então, quando eu descobri um dado, né? Um terço de tudo que a gente sabe vai ficar obsoleto em 3 anos. A tecnologia, a biotecnologia, a inteligência artificial vai mudar o jeito de trabalhar. Isso significa que a gente não pode parar de estudar, que a gente tem que aprender a aprender e fazer novas conexões, entendeu? Então, o que era um jornalista no ano passado já não é mais jornalista
Sim,
hoje.
Não é a mesma
e o
coisa.
Mesmo vale para o cara de TI, de desenvolvimento humano, de todo mundo. As profissões estão mudando. Então, eu sento junto com a Ana e a gente estuda 3 horas todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias, religiosamente, né? Todos os dias a gente estuda 3 horas. Estudar significa mergulhar num assunto e os hiperlinks e tal. Então, a gente mora dentro de uma biblioteca, a nossa casa é as quatro paredes.
É onde grava os vídeos, né?
É onde eu gravo os vídeos, as 3 paredes têm livros. E aí eu estou estudando aqui um termo. E aí os hiperlinks são os livros que eu vou abrindo e vou fazendo essas conexões para criar
conteúdo.
Deixa
eu te perguntar uma coisa, quase uma dúvida pessoal. Como que você estuda livro? Você vai lendo e vai anotando, vai um bloco de notas? Como você faz?
Hoje eu abro o danado e começo a estudar. Eu tô com uma caneta de marca-texto e uma caneta e um lápis na mão. E aí eu vou entendendo, vou marcando o que eu acho importante, vou puxando as setas, e quando isso vai se transformar num adendo ao novo conteúdo, eu ponho um post-it aqui para dizer isso aqui vai pro conteúdo X.
Tal. Aí quando tu quer, tu vai lá...
É, hoje a gente tem 14 temas diferentes, que vão técnicas de feedback, liderança, avaliação de desempenho, muito conteúdo sobre engajamento, clima organizacional. Eu digo aqui qual é a pauta
aqui
que vai.
Aqui tem um site para lá. Aí...
Esse livro vai para cá. No final do dia, esse conteúdo entra e atualiza os conteúdos da gente. Então, eles estão sempre...
Legal.
É uma receita de bolo que muda todo dia.
Sim. Vai sempre colocando... Não. Sabe que a segunda pergunta era, o mundo mudou ou está mudando? A gente já falou, né? Muito bom. Agora, sabe que tem uma outra coisa que eu queria conversar contigo, que é, eu vejo um conflito de relações entre as gerações, né? E aí eu lido muito com a galera de faculdade e tal, principalmente a galera de IRP, que é mais a minha área, e eu vejo eles numa ansiedade monstra,
isso.
Dizendo que, mas o meu chefe não sei o quê... Como lidar com isso?
Então, cara, eu acho que isso sempre existiu. Se você pegar a Bíblia lá, você vai ver conflito de geração sempre, né? Mas é a primeira vez que idades diferentes trabalham juntas. Eu não acho, entendeu? Eu acho que a gente trabalha, tem trainee, tem motoboy presidente
desde que o mundo é mundo.
A primeira empresa.
É.
O que aconteceu é que a gente está mais esperto, a gente está mais inteligente, a gente está pegando detalhes das relações que antes passavam batido, né? Então, o que eu entendo? Eu gosto de gente jovem, mas prefiro velho. Então, assim, um salve para todas as empresas que estão criando programas de trainee para velho. Unilever, Gol, Vivo, que estão criando, contratando pessoas acima de 55 anos. Porque gente jovem é legal, mas eu prefiro velho. Porque o jovem chega na empresa com 20 anos, fala, ai, eu fiz intercâmbio fora do Brasil. Ele encheu a cara fora do Brasil, vem
passou
chamar
um
de intercâmbio.
Ano bebendo e...
Ai, se fuder. Ai, fiz intercâmbio fora do Brasil, falo 2, 3 línguas. Eu sei, amor, mas existe uma coisa que dinheiro não compra, que é tempo de vida no mundo.
Sim.
Chama experiência, meu amor. Esses cabelos brancos que a gente tem, e sem querer ser piegas, é verdade. Experiência, você vive aquilo, aprende com seus erros e muda. E aí o moleque chega, passa um ano, o moleque tem 20 anos, passa um ano, ele cola no RH e fala assim, quando é que eu vou ser promovido? Você tem que falar, amor, quando você crescer. Viu? Você não arruma nem sua cama, viu? Vai tomar banho. Então, o que está acontecendo? Esses meninos e meninas entram com muito potencial, mas potencial não é desempenho.
Sim.
Potencial é uma coisa, desempenho
é
outra. Entendeu? Então não adianta você ter um puta potencial e ser preguiçoso e ter essa cara de pernóstico que os nossos meninos e meninas têm, que é uma coisa, eu conheço o mundo inteiro, e daí, meu irmão? O que isso muda na prática, o resultado?
Neste trabalho aqui.
Exatamente. Então, quais são os indicadores que o seu trabalho melhora? Então as pessoas falam assim, me ajuda a pedir aumento? Eu falei, não sou eu que vou te ajudar a pedir aumento, meu amor. São os seus resultados. Você está performando melhor do que estava performando há 6 meses? Ou você está fazendo a mesma coisa há 6 meses? Ou há 1 ano? Ou há 12? Outra coisa que eu odeio é premiação por tempo de casa. Mas eu tenho um ódio. Mas eu tenho um ódio. Agora vamos chamar aqui a pessoa que está aqui há 10 anos. A pessoa que está aqui há 15 anos.
Aí fez o quê?
Foda-se! Ou às vezes eu estou premiando um psicopata. O cara está lá há 15 anos, ele é louco. Ele trabalha 12 horas por dia, 13, 14, 16, porque ele não está comendo ninguém. Ele não gosta da família.
Ele não quer ir para casa.
Ah, ele fica aqui porque ele é engajado. Não é porque ele é engajado, ele não tem amigo. Ele é um louco. E aí a gente promove o louco.
Sim.
E aí a gente bate palma para louco dançar. E isso eu odeio, então...
E aí vai virando, aquilo vai virando o certo. Aí o outro olha e fala assim...
Olha aí, lá, vou ficar aqui, né?
Vou ficar aqui.
E aí a pessoa enrola, porque outra coisa que precisa mudar. Eu estive no Ministério Público do Trabalho dando falando com os promotores públicos sobre CLT. Gente, precisa mudar essa CLT. Essa jornada de 8 horas foi criada pelo Henry Ford em 1800.
Não faz mais o menor sentido, né?
Ele tá morto. 8 horas de trabalho é um absurdo, porque ninguém é produtivo por 8 horas. Você é produtivo por 6, por 4, às vezes por 2 horas. Mas 8 horas o cara fica esperando o chefe ir embora.
É.
Então a chefe pegou a bolsa e saiu, eu saio atrás dela. Enquanto ela tá lá, eu tô lá também. Fazendo o quê?
Sim.
Porra nenhuma. Olhando meu WhatsApp, olhando meu Instagram. Então tudo tem que mudar no trabalho. E as mudanças são radicais, não é trivial. Não é botar puff colorido. Não é botar mesa de pebolim. Não é nada ter cerveja no rapé. Não é nada disso. É melhorar a qualidade de vida daqueles caras que estão lá, né? Promover treinamentos de meditação, de autoconhecimento. As pessoas emburram no trabalho, Alf. A pessoa fica emburrada. A coisa dá errado, a pessoa emburra. É uma criança, adolescente, porque não sabe nomear o que está sentindo. Está com medo. Ah, a empresa foi comprada, foi vendida. Nós estamos numa fusão, mudou o presidente. As pessoas são agressivas porque estão com medo.
É um jeito delas reagirem aos seus medos.
Não sabe nominar o que está sentindo, nomear os seus sentimentos. E aí age sem pensar, sem inteligência emocional, né? Então é isso que está fudendo a produtividade das empresas.
E tu não acha também que nessa questão das gerações e tal, o fato de todo mundo ter mais voz também não é um problema? Porque agora tem um lado bom, né? Que as pessoas podem, elas têm, acho que, mais coragem. Concordo muito com o que tu falou, eu fiquei pensando que tu falou, não, sempre teve, só que agora as pessoas estão mais espertas. E além disso, eu acho que as pessoas estão falando mais porque elas têm possibilidade, né? Elas podem publicar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu LinkedIn. Acho que elas têm mais coragem de falar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é, não fale na internet o que você não tem coragem de dizer na cara de alguém.
Isso, irmão. Né? Exatamente. Eu acho que é isso. A internet, na verdade... Fofoca sempre existiu, né? Eu cresci, nasci em São Paulo, na Climação, mas morava no interior. Fofoca sempre existe. As véias pegam as cadeirinhas de praia, botam na calçada e vê a menina passar e falam da vida dela e da progenitora dela. Isso sempre existiu, né? O que aconteceu é que a gente tem volume. Agora, o que me irrita é ideiudo. As pessoas estão muito ideiudas.
Sim.
Entendeu? Então,
Todo mundo tem opinião de tudo.
Ah, empreendedor, tô com ódio de empreendedor. Quero que empreendedor se foda. Porque, eu sou empreendedor, amor, para. Né? Eu quero na prática. Né? A gente não entrega nem o arroz com feijão.
É.
Eu tava vendo um podcast de um cara de tecnologia. E o cara tava lá. Ah, estamos aqui falando, as casas são automatizadas. Agora, do seu celular, você vai ligar o seu... Pipi, caiu a linha. Então, você está falando de casa informatizada, mas a gente não tem conexão de linha telefônica.
Sim.
Então, vamos fazer o básico.
3G, o 4G é um inferno nesse país.
Porra, bicho. Você vai ligar a sua banheira da onde? Você liga e depois não desliga, porque a conexão caiu, só vai alagar a caralha da sua casa. É isso que as pessoas... Faz o bem feito.
Sim.
Sabe?
Sabe que eu tenho um sonho que foi a ideia do meu irmão? Vou dar o crédito pro meu irmão é publicitário. Ele disse assim, cara, vamos abrir uma agência de comunicação chamada Arroz com Feijão.
Oi.
E aí, quando o cara... Não, eu preciso de um negócio muito criativo, a gente fala... Então. Esse a gente não faz. Esse tu vai na... Qualquer agência que eles vão te entregar.
Isso, eles vão
entregar. A gente faz é o arroz. O básico.
Isso.
O arroz com feijão.
Isso.
Um texto bem feito, uma identidade visual que conversa. Isso que a gente faz aqui.
Ah,
e falta, né?
Pô, falta muito. Seguradora que segura, Atendente que atende.
A internet que te entrega o
Ai,
quanto. Isso é
exato,
maravilhoso, isso é
maravilhoso.
maravilhoso. A internet, não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber disso. A internet no Brasil, os provedores de internet, eles não são obrigados por lei a entregar o que tu compra.
Olha que
Isso é
maravilha.
maravilhoso, cara.
Maravilhoso.
Não tem explicação. Você compra 5 mega, o provedor é obrigado a te entregar, não sei qual é a porcentagem, César. 30? 30%? Ele é obrigado a te entregar 30%. É brincadeira.
É brincadeira.
É brincadeira.
Então, arroz com feijão. Nas empresas é isso, a gente fala de clima organizacional, precisa melhorar o clima organizacional. Por que precisa melhorar o clima organizacional? Porque as pessoas são mais produtivas quando são felizes. Esse é um fato,
Sim.
né? Isso é uma informação. Agora, melhorar o clima organizacional não é fazer café da manhã com um gestor. Melhorar o clima organizacional é dar ferramenta de trabalho, é garantir que as pessoas conheçam a missão, visão e os valores da empresa, é contratar direito a pessoa certa para a coisa certa. É o arroz com feijão. É fazer bem feito aquilo que você prometeu para o consumidor. E aí a gente fica pensando assim, ai, vamos dar. Não, não faça mais nada. Faça o básico. Depois você vai para a promoção, depois você vai para a hashtag, depois você vai para o digital. Entrega a coisa
Sim.
certa do jeito certo. Né? Então é muito engraçado isso, como as empresas estão demorando para entender que é o básico, que é o que a gente compra, o que a gente quer receber, no prazo que você combinou comigo.
Tem uma frase que tu fala muito, né, que é sobre o mimimi, sem tempo para mimimi e tal. E acho que a gente tem uma discussão muito atual hoje, e que ficou mais atual ainda desde que o governo mudou no Brasil, que são essa história de o mundo tá chato, onde está esse limite? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Então, tem coisa que é mimimi. Por exemplo, eu trabalho mal porque o café daqui é ruim. Eu falo, vai tomar café na padaria, filha da puta. Aqui é uma empresa, né? Isso é mimimi. Agora, eu ouvi uma piada sobre mulher numa sala de reunião. Isso não é mimimi.
Perfeito.
Então, feminismo não é mimimi. Homofobia, ser combatida de frente não é mimimi. Racismo não é. Essas coisas todas que permeiam as relações humanas, que dizem respeito a tratar o outro do jeito certo, não é mimimi. Então, é bom não confundir. Ah,
Não
mas
dá
não
para
pode.
botar tudo no mesmo saco.
Não pode brincar com mulher? Não, não pode, porque não é engraçado. Piada só é engraçada quando nós dois rimos. Se você ri de mim, já não é mais engraçado. Se eu rio de você, já não é mais engraçado, seja lá o que for, né? Então, uma das coisas que eu faço questão de falar em qualquer tema para o qual me contratam: produtividade, margem de lucro, comunicação assertiva, comunicação não violenta, engajamento. Eu tenho um slide sobre diversidade, que diversidade não é mimimi. Segundo o BNDES, empresas com políticas sérias de inclusão são 18,3% mais rentáveis. Então, estou falando de negócio.
Sim.
Então, você trazer para dentro da sua organização negros, mulheres, mulheres negras na presidência. Eu só conheço a Rachel, da Lacoste, maravilhosa, e fora ela, eu não conheço mais ninguém no Brasil. Aliás, a bandeira dela é incrível, porque ela fala: não me chame aqui porque eu sou mulher e negra, me chame aqui porque eu bato meta de venda. Chupa, mundo! Então, isso é muito legal, a gente entender que não é mimimi tudo que diz respeito aos direitos humanos.
Sim.
E é mimimi essa bobagem do menino que quer o pebolim, da menina que quer a cerveja. Eu fiz um evento numa empresa nova, uma fintech super legal, tal, não sei o quê. Empresa super legal, gente boa. E aí teve um happy hour depois e as pessoas estavam putas porque acabou a Heineken, só tinha Stella ou vice-versa. Então falou: meu, vá capinar um terreno, vai lavar uma louça, né? Eu acho que falta, acho que os pais desses meninos, no afã de prover essas pessoas de informação e de tudo, cometeram um grande erro. A gente tem gente mimada na empresa,
Sim.
menino e menina mimada, com cara de pernóstico, achando que sabe tudo, entendeu? E é
Sim.
muito ruim isso.
Até porque empresa, ela dar lucro não é uma opção, uma necessidade.
Caramba,
Porque é
bicho.
simples,
É
né?
simples.
Empresa que não dá lucro, fecha.
É,
Ponto.
acabou.
Acabou. Termina toda a história. Não deu lucro, fechou, todo mundo demitido.
E aí traz isso para o indivíduo. Colaborador que não dá lucro tem que ir embora.
Sim.
Colaborador que não dá lucro tem que ir embora. E como a gente trabalha, meu pai era metalúrgico, como eu te disse, ele trabalhava com peça. Quantas peças ele entregou no final do dia era o resultado dele. Era se ia ter bônus ou não ia ter bônus. né? E bônus significa para um metalúrgico muito pouco, mas era isso. Não matar uma peça, quer dizer, não estragar uma peça na linha de produção. Ele fazia isso. A gente trabalha com conhecimento. Então, é muito mais difícil medir,
Sim.
né? Então, o que eu costumo dizer assim, não é quantos e-mails você responde, nem quantas reuniões você participa, mas é quanto da margem de lucro dessa empresa tem o teu nome e
Sim,
sobrenome.
quanto você contribuiu naquilo.
É isso aí. É isso aí. Por isso que projeto tem que ser medido. Por isso que Six Sigma não é velho. Six Sigma é muito legal. Porque você faz uma melhoria e você consegue medir quanto era produtivo antes e depois dessa melhoria que você implantou. Então tem que ser com número, não tem que ser. Tem que ser baseado em fatos e dados, não pode ser baseado num baseado, que é o que acontece nas empresas.
Como dar feedback sem cortar as relações?
Falando a verdade, com a voz, o tom e o volume corretos. Então, eu conto nesse livro. Posso mostrar meu livro?
Claro.
Eu tenho esse livro, chama-se Manual para um Gerente à Beira de um Ataque
O
de
nome é
Nervos. É
maravilhoso.
bom, né?
É
Está na
bom demais,
Amazon,
cara.
é disponível na Amazon hoje. Então, Manual para um Gerente à Beira de um Ataque de Nervos tem um capítulo sobre feedback. E nele eu conto uma história que realmente aconteceu quando eu era diretora de operações de uma agência de publicidade. Eu tinha um colaborador que era incrível. Ele era bom tecnicamente, ele tinha bom coração, mas ele tinha um puta bafo, meu irmão. Mas era um bafo. Era tipo um bueiro, o cara falava, eita, estourou a caixa de esgoto da porra toda aqui. O cara abria a boca e era muito ruim. E aí eu percebi que isso começou a comprometer o resultado dele, porque as pessoas não queriam mais fazer reunião com ele, não convidavam mais para almoçar e tal. E aí eu chamei esse cara e falei, eu tenho uma coisa muito séria. E antes de chamá-lo, e isso é importante, feedback demora mais antes do que o durante e o depois. Você tem que se
Uau,
preparar muito
se
antes, meu
preparar.
amor. Então, respondendo a sua pergunta é prepare-se. Veja
Perfeito.
o que você vai falar, por que você vai falar isso, né? Em que momento, quais exemplos você tem? E não pode ser percepção, tem que ser de novo baseado em informação. E eu chamei esse cara e falei, cara, deixa eu te contar uma coisa. Você é ótimo, adoro o seu trabalho. Só que tem um problema. Você sabe qual é? Ele falou, não. Eu falei, então fala virado para lá que eu vou te contar. Você tem bafo, amigo. Ele falou, eu falei, é, meu amor. Então, e não é um bafinho, não. É uma coisa que eu tô aqui quase para desmaiar. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. Eu falei, vai pro ML, tem um ML aqui do lado, vai lá fazer um exame. Mentira. Falei, cara, você tem que fazer um tratamento, provavelmente você tem que substituir o seu estômago por uma peça de plástico. Eu falei coisas delicadas, coisas
Sim.
bonitas, né? Então, cospe esse rato que você comeu, coisas bonitas. Aí eu falei pro cara, eu falei, cara, vai se tratar, você vai ao médico e tal. Eu falei, sua esposa, ela era casada, sua esposa nunca te falou nada? Ele falou, não. Eu falei, então vai com ela ao médico, ela não tem olfato. Provavelmente, vocês dois são doentes.
Tem dois problemas aqui, eu achei que o cara entrou com um, saiu com dois.
E cara, eu vou te contar, esse cara é um grande executivo de uma grande empresa hoje. E muitos dos meus clientes foram indicados por ele. Muitos dos trabalhos eu faço na empresa onde ele está, porque ele me leva onde ele vai. Ele é um grande profissional. E ele me agradeceu. Acabou a reunião de feedback. Ele falou, cara, obrigada. Nunca ninguém tinha me dito isso. Eu vou melhorar. E ele estava realmente com um problema. Ele estava apodrecendo. Ele estava com um problema sério no estômago. E aí ele foi, tratou e pronto. E a vida dele mudou.
Sim.
Isso vale para quem é grosseiro. Você tem que chamar a pessoa, fala. A pessoa fala, ah, adora quem fala assim. Ah, não, sabe o que é? Eu sou honesta. Aí eu falo na cara, não,
Eu
amor, você é
falo.
grossa. Então, você não é, não é, e outra, qual é a verdade? A sua verdade? Por que que a
Sim.
sua é mais importante do outro? Então, chamar a pessoa e com muita delicadeza e até um pouco de humor, falar a verdade. Mas preparando-se para o que você vai ouvir, né? Então, hoje eu dou treinamento de feedback com 7 passos. Sendo que os 5 primeiros você faz sem aquela pessoa,
Sim, a
que é a
preparação,
preparação.
perfeito.
Depois o feedback e depois o acompanhamento.
Sim.
Que é outra coisa que as pessoas não fazem. Dão feedback e somem.
Resolveu.
Tem que voltar lá e falar, viu, melhorou ou piorou, tá igual,
Sim.
né?
Que legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa.
Deixa.
Eu li um dos temas lá, eu estudei bastante aqui para a gente fazer esse podcast.
Falei que você é bom e bom?
Marcas, pessoais e corporativas, o segredo do sucesso. Como cuidar do seu posicionamento? Queria que tu falasse sobre isso, por quê? Eu sempre falo que. Quando a gente vai cuidar do nosso relacionamento, uma das primeiras coisas é a gente cuidar do nosso posicionamento. Por
Isso.
quê? Porque a gente tem que ser relacionável. Se a gente não
Isso.
cuidar da gente mesmo, a gente não for relacionável, não adianta nada. Ah, mas eu quero fazer. As pessoas querem se relacionar contigo. E muita gente tem essa dúvida. Eu queria te ouvir um pouco sobre a marca pessoal e a importância disso. Porque eu também acho. Eu sou jornalista, que é uma pergunta vira 12. Porque eu também acho que as pessoas. Aí é percepção pura, tá?
Tá.
mas que as pessoas estão prestando mais atenção na sua marca.
Sim.
Eu acho que, né, eu consigo notar esse movimento.
Eu estava falando com um amigo ontem do Google, executivo do Google, ele falou, todo mundo virou uma marca, todo mundo virou uma empresa, né? Você abre um canal no Instagram, ou você faz um IGTV lá e você é a tua marca. E marca é reputação, meu amigo. E reputação é, você constrói não só numa reunião, não só numa apresentação, mas é também no cafezinho, no almoço, nas redes sociais. O tempo todo você comunica ao mundo quem você é. Então, essa história da marca é muito importante, porque primeiro você precisa descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Acho que um grande erro dos profissionais é se meter em coisas que eles não gostam de fazer, porque dá mais dinheiro. E aí se frustra o outro, é um inferno. Então, primeira coisa, o que você gosta e o que você não gosta? Então, por exemplo, eu sou uma executiva informal. Eu gosto de tênis, eu gosto de camiseta, eu gosto de ser informal com as pessoas, mas eu gosto de resultado. Isso vai me colocar em algumas marcas e vai me tirar de outras, né? Então, é isso. A primeira coisa é autoconhecimento. Quem é você? Por isso eu recomendo, faça terapia, pelo amor de Deus. Façam terapia. Façam terapia, saibam quem...
Terapia não é só pra louco, né?
Não, é minha mãe que falava, né? Não sou louca, não vou pra terapia. Terapia é fundamental pra você investir um tempo falando sobre você mesmo, você mesma, pra alguém que não é teu amigo.
Sim.
Porque amigo não vai resolver. Então tem que ser um profissional que com as ferramentas certas vai te localizando no mundo, né? E tem um livro que eu tô lendo, de um monge, chama Como Ser Monge, coisa como isso. E ele fala sobre isso. Quem é você atrás de você? Quem é o olhar atrás do olhar? Qual é a consciência atrás da consciência? Porque tudo isso aqui foi criado, você e eu criamos.
Sim.
Ora para agradar alguém, ora para agradar nós mesmos. O que for para agradar alguém vai te machucar. Então, você vai ser um péssimo líder, você vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe, porque você não está fazendo porque é legítimo.
Uhum.
Então, a primeira coisa é cuida de você. Você falou sobre isso, mas tem a ver com autoconhecimento.
Perfeito.
Né? Depois é estudo, bicho. É estudo, é ler. Né? Porque quando a gente lê, a gente faz novas sinapses, faz novas conexões neuronais, a gente fica mais inteligente. A linguagem é a expressão da inteligência. Portanto, se nos falta vocabulário, nos falta inteligência. Então, precisa ler. Não é maratona de série que vai deixar você mais inteligente. Não é navegar na timeline de um filósofo.
Sim.
É você pensar seus próprios pensamentos. Né? É você criar seu novo jeito de pensar. É você ler um jornal de esquerda, um jornal de centro, um jornal de direita e tirar suas próprias conclusões.
Perfeito.
Né? Outro dia um cara ficou puto comigo porque eu gravei um vídeo e atrás de mim tinha um livro de um cara que eu odeio. Um livro taludo, assim, de um cara que eu odeio, eu não confio nele, eu não acredito nas ideias dele, né? E aí o cara ficou puto. Ah, eu vi que você leu esse cara, então não vou mais te seguir. Mas peraí, mas como é que você sabe que esse cara é assim se você não leu as ideias dele?
Isso é baseado só no que os outros falaram?
Porra, bicho, 72% dos brasileiros afirmam que consomem conteúdo através da manchete do Twitter.
Sim.
E manchete de Twitter não é informação.
Não é. Definitivamente não é.
Não é, entendeu? Então você tem que ler o livro do cara para poder criticar com base no que você leu.
Sim.
Então o livro desse cara é todo rabiscado, todo marcado. E vou te contar, tem coisa que ele fala que eu acho que faz sentido.
Sim.
Não é tudo que as pessoas falam que tá errado.
Sim.
Ou tudo certo. Você não tem que ser de um lado ou de outro. Você tem que... Por isso que governo não funciona. O cara pega uma ideia que é boa do outro, mas é do outro.
Mas é do outro, ele não pode...
Que é do outro. Empresa também.
Sim.
Empresa também dá errado, porque uma área tem uma ideia, a outra acha a ideia boa, mas daí vai dar ibope pra esse diretor.
Aí não vou fazer.
Então não vamos fazer.
Sabe quem é outro exemplo clássico disso? Clube de futebol.
É mesmo?
Que o presidente muda a cada 2 ou 3 anos,
é.
O futebol é comandado por política, né?
É.
Então acontece isso. Ah, o jogador quer... Eu tenho o presidente, aí terminou o teu mandato, vou eu. Ah, mas tinha contratado a Ana, que é... Ah, não vou botar pra jogar, porque ele era da Vânia, se fizer gol, aí os caras tiram.
Ai, que absurdo.
Futebol é assim.
Que pena, né? Que pena. Porque tanto no governo, quanto nas empresas e agora no futebol, as pessoas iam ganhar muito mais.
Muito mais.
Cara, foca na ideia.
É,
o que vence é uma ideia boa, não é de quem é a ideia. A ideia é boa, né? E aí você luta pela ideia.
Sabe que tu tá batendo muito nessa coisa de estudar. Eu lembrei de uma frase que ela é maravilhosa. Ela é... Tu vai gostar dela. Que foi do Márcio Calajo. O Márcio é um publicitário. Hoje ele é... Não sei se ele é diretor de marketing ou se ele está de presidente da Olímpicos. E aí o Márcio, na RP Week de 2014, ele disse assim, eu me formei em publicidade em 2001.
Vocês sabem o que, que aconteceria se eu fizesse publicidade com o meu aprendiz na faculdade? Eu tava fudido. Ele começou a palestra dele e arrepiou, que eu nunca mais esqueci.
É isso.
Eu teria fudido, porque o que eu aprendi lá em publicidade. E é isso.
Valeu,
né?
Para aquela época. É. A faculdade te ensina a pensar. Eu acho que tem uma coisa legal. Eu tive muitos professores ruins e muitos professores bons. Os bons não são os caras que vão te dar um conteúdo, vão te ajudar a estudar.
É verdade.
Vão te ensinar a estudar.
Sim.
Eu acho que é isso, porque cada um estuda de um jeito, cada um aprende de um jeito. É, eu uso esse jeito para ler, outras pessoas usam outros, uhum. Outras pessoas preferem ouvir. Muita gente do nosso canal no YouTube fala, eu ouço vocês na esteira, eu aprendo na esteira, eu definitivamente não consigo me concentrar na esteira. Mas tem gente que sim. Então não tem jeito certo e errado, tem o seu jeito de aprender.
Cada um precisa descobrir qual é o seu jeito, né?
E tem um conteúdo novo que eu estou fazendo junto com a Ana, que chama Descubra-se. E tem uma fala que é a seguinte: qual foi a última vez que você presenciou alguém pensando? Que é isso que você está fazendo aqui agora. Você está com a mão no queixo, olhando para mim, com o olhar para o alto, você está pensando.
Sim.
Aqui tem um monte de neurônios se iluminando, você está construindo a ideia a partir do que a gente está discutindo. Você vai na empresa, você vê as pessoas mandando e-mail, você vê as pessoas na sala de reunião, você vê a pessoa falando, mas você não vê ninguém pensando. E pensar esse processo. Você me falou alguma coisa. Deixa eu refletir sobre o que você falou. Eu não tenho como te dar a resposta agora.
Sim.
Porque eu não pensei sobre isso. Né? Então, pensar é outra coisa que eu recomendo que as pessoas façam.
É, eu acho que o dia a dia, eu costumo dizer que a operação ela nos engole, né?
Isso.
A operação, não importa do que é, a operação ela te engole.
Isso.
E eu, ano passado, fazem dois anos, três anos já, que eu tenho separado tempos durante o ano, para ir em eventos.
Tá.
Tá? E aí pode ser uma palestra, pode ser um evento maior. Acabei de comentar, que eu, antes de começar, que eu fui no Web Summit em Lisboa.
Tá.
Como conteúdo, eu não vi nada assim que eu... Tal. Uhum. Mas esse tempo de eu parar, sair do meu dia a dia, pegar um avião, ir lá em Portugal, respirar aquele ambiente, olhar os stands. Eu fui em stand, eu passei uma tarde num dos programas que era fintech, não tem nada a ver comigo. Mas ver o que está acontecendo, acho que isso é muito bom,
muito,
né?
É muito legal.
Tu te permitia esse tempo, mas eu não tinha parado, nunca tinha parado para pensar no pensar.
E
a gente não
para.
Pensa. Não
ou para. Você está com a TV ligada ou você está olhando para o celular. É, qual foi a última vez que você presenciou alguém parado, sentado numa poltrona, pensando? E isso, às vezes, dá um desespero nas pessoas.
Sim.
Porque é muito solitário e as pessoas não querem viver sozinhas, mas a gente é sozinho.
E parece que tu não tá aproveitando o tempo.
É.
Né? Ah, mas eu não tô fazendo nada.
Você tá fazendo a coisa mais importante, que é pensar. Né? Eu recomendo muito.
A gente falou um pouquinho aqui sobre criatividade e tal. Criatividade, inovação, toda empresa, todo o mundo corporativo, precisa ou isso é coisa de jovem?
Não, todo mundo precisa. E não tem a ver com idade, você sabia? Minha mãe tem 80 anos, meu irmão. É, ela tá fazendo aula de inglês. Toda quarta-feira, minha mãe, coisa mais fofa, velha animada, ela pega um caderno de capa dura e vai pra aula de inglês, entendeu? E lá ela diz, eu tô indo lá para aprender coisas novas. E ela volta com um monte de invencionice.
Sim.
Ela volta porque acontece esse processo de você estar fora do seu ambiente e ter um insight. Então, aliás, deixa eu abrir um parênteses, ela chegou em casa esses dias e falou assim, tive uma aula e aprendi uma coisa muito importante, você que é palestrante tem que saber, um conceito novo que eu aprendi. É mesmo, mãe? Qual o conceito? O conceito de fuck news. Eu falei, nossa, e o que é fuck news? Ela falou, notícia falsa. Eu falei, tá certo, que quando a notícia é falsa,
é fodida mesmo, né?
Então é isso, cara, não é coisa de gente jovem, inovação é uma necessidade... que tem que ser baseada em algo prático também.
Sim.
Porque tem um monte de coisa que a gente está jogando no lixo.
Invenção de moda, né?
É, aquele stand-up que você viu chamado Inteligência Artificial em Tempo de Burrice Natural, que eu fiz no Teatro Frei Caneca, fala sobre isso. Cuidado para não virar entulho tecnológico.
Sim.
Então, eu fui numa empresa aqui na Faria Lima que tinha lá o QR Code para eu entrar na empresa. Então tem lá um totem. Você pega lá o QR Code que substitui o crachá. Não funciona a caralha do QR Code. Então, pra que você gastou uma fortuna?
Sim.
Por que não põe um porteiro, um segurança?
Ou o crachá.
É um crachá, pelo amor de Deus, né? Mas as coisas básicas não funcionam. Você vai entrar no avião, o QR Code não funciona. Você vai, sabe assim, você vai fazer coisas básicas, não funciona. Não traz inovação, porque inovação não é só TI.
Sim.
Inovação não é só sistema. Inovação é um processo... manual, onde alguém vai economizar tempo, dinheiro, grana. Sim. E vai fazer coisas mais divertidas, entendeu?
Tem uma frase que eu adoro, que é trazer novas soluções para velhos problemas.
É isso.
Não pode. Alguns vão ser tecnológicos, sim, com certeza.
E outros vão ser no papel de pão, entendeu? Sim. Então, para de achar que TI é a solução para tudo. TI não é a solução para tudo. Solução é você falar, como é que eu faço isso de um jeito simples? E, às vezes, o jeito simples é só matar aquele processo que não estava servindo para porra nenhuma.
E tem uma outra coisa que eu sempre falo aqui, que criatividade é uma habilidade.
Uhum.
E como toda habilidade, ela
tem
pode ser desenvolvida.
Isso.
E ela pode ser treinada.
Sim, sim.
Porque eu acho que, às vezes, tem muita gente que se esconde atrás do... Eu não sou criativo. Não, eu não sou. Isso é coisa para o pessoal da comunicação. Da publicidade,
isso.
Que eles sempre falam. Não, isso aí é coisa de publicitário. Assim, eu não sou. Não, todo mundo pode ser, né?
Todo mundo é. No dia a dia. Você dá um jeito de levar seu moleque na escola e antes passar em tal lugar. Você dá jeito, o dia inteiro você dá jeito.
Brasileiro, né?
Porra, bicho.
Brasileiro dá jeito em tudo.
A gente é maravilhoso nisso. Aliás, a gente tem um programa, Anne e eu, que a gente criou, chamado Volta ao Mundo do Trabalho. A gente está entrevistando brasileiros e brasileiras que moram em qualquer outro país para perguntar o que ser brasileiro te ajuda.
Legal.
E o que ser brasileiro te atrapalha.
Uhum.
Do ponto de vista de conhecimento, habilidade, atitude, de cultura. Uhum. E a gente já mapeou, acho que mais de 25 países, mais centenas assim, de relatos, mais de 210 da última vez que a gente contou, relatos de pessoas que mandam para a gente através dos nossos canais para dizer o que ser brasileiro ajuda e atrapalha. E o que ajuda é isso. A gente é resiliente, meu irmão.
Sim.
A gente
toma porrada e dá um jeito.
E a gente dá um sujeito porque a gente é criativo, no sentido bom da palavra.
Sim.
Né? Não no sentido de fazer gambiarra, porque eu odeio gambiarra, mas no sentido de falar, não, peraí. Porque muitas vezes os caras que são muito metódicos, se sai do processo e o if é diferente daquilo que você pensou, o cara trava.
Sim.
E a gente não, a gente fala, não, peraí que eu vou dar um jeito pra você. E geralmente a gente dá.
Eu tô lendo um livro chamado O Caos Criativo. Já ouviu falar?
Já, claro.
Eu tô lendo esse livro. E aí eu sou meio que o chato do livro. Assim, eu leio um livro, eu fico falando pra todo mundo do livro. Mas aí eu tava lendo esse livro e ontem, eu tô gravando esse podcast aqui dia 23.
Ih, tamo bem.
Dia 23 de janeiro, então não sei, ontem foi dia 22 de janeiro. Ontem eu li um capítulo de manhã que falava sobre a automação e tal, e aí ele contou a história do Air France, daquele avião que caiu do Rio para Paris em 2009.
Sim, lembro.
E aí ele estava contando que o avião, ele é praticamente pilotado pelo piloto automático.
Sim, sim.
Né?
Sim.
Então os pilotos, eles estão cada vez menos acostumados a serem expostos, né,
a
risco e tal. E que... quando deu, ele vai contando a série de problemas que deu, o cara não soube lidar com o caos.
É isso.
Eles tomaram decisões erradas no caos. E aí, o que ele estava sustentando ali é que os pilotos estão tão acostumados com tudo certinho que quando tem o caos eles não conseguem resolver.
É isso. E uma variação disso é o famoso a culpa é do sistema.
Uhum.
Não é minha, é do sistema. Mas alguém inventou o sistema.
Sim.
Pelo amor, a culpa não é do sistema. A culpa é que o sistema serviu àquela época para aquele propósito e hoje não serve mais. Eu gostei de você ter dado o dia e a hora que você está citando, porque essa informação pode mudar amanhã.
Claro.
Ou o resultado, a informação não, mas o resultado pode mudar amanhã. Então é isso, né? Assim, a culpa não é do sistema, ou do processo, ou do RH, ou de TI. A culpa é da gente que tem preguiça de se preparar para o caos.
É.
O caos é isso, gente. O caos é a vida é caótica.
A vida é caótica.
A vida é caótica.
Vamos falar um pouquinho da tua empresa, da Pensamentos Transformadores.
Vamos.
Como vocês fazem relacionamento lá?
Ah, isso é muito maravilhoso. Sabe um teu amigo mais velho, que tem 50, 60, 70 anos, que ele fala assim, você fala alguém, fala, conheço fulano e tal. Você fala, nossa, esse cara é bem relacionado. Não é, ele viveu.
Uhum.
Então, o que está acontecendo comigo é isso. Como eu passei por 10 marcas diferentes... Eu conheço muita gente em muitos lugares. Com o advento das redes sociais, a gente se conectou mais facilmente do que por carta.
Sim.
Né? Porque eu morei na Suíça quando eu tinha 21 anos. Mas não foi a história, não é chique, não.
Não?
Não, eu ia para Nova York, meu visto foi negado. Eu tinha uma amiga que morava na Suíça e eu fui morar na Suíça por causa...
Ah, mas é chique também a Suíça.
Acabou
a pessoa
sendo...
falar que morou na Suíça, é chique.
Eu falo francês por causa disso, porque eu morei na Suíça francesa. Sim. Francês é muito útil para conquistar a Ana e para abrir vinho. Eu usei para essas duas coisas, então é muito útil.
Muito útil saber na vida de alguém.
Mas fora isso, não serve para nada. É mentira, imagina. Eu conheço as pessoas. E por causa das redes sociais, as pessoas se conectam.
Sim.
E aí, por causa dessas conexões, a vida vai aproximando a gente, as pessoas vão vendo o que eu estou fazendo. E porque estão vendo o que eu estou fazendo, me chamam para resolver problemas nas empresas deles. Então, eu não faço, por exemplo, nenhuma ação ativa. Mas meu telefone toca o dia inteiro, meu e-mail bomba o dia inteiro. A gente chega a mandar 10, 15 propostas por dia. E...
Você não faz nenhuma ação ativa comercial, né?
Nenhuma comercial.
Mas faz ativa através do conteúdo.
Exatamente. Eu vou falar uma coisa bem cafona, mas tão cafona, que é assim, sabe aquela coisa? Cultive o seu jardim, que as borboletas virão. É mais ou menos isso.
Sim.
Tá? Então eu acho que é você criar um conteúdo.
Achei que você ia falar uma pior.
Não.
Tipo, eu sou o Uber do conteúdo.
Nossa, isso é péssimo. Isso é péssimo. Não, não, é muito ruim essa.
Essa é bem ruim, né?
Não, mas eu já
morre
tinha
um panda toda vez que alguém fala.
Mas a minha pior foi a primeira da Ivete Sangalo, que é também muito ruim.
Então, mas funciona, né? É boa, só dá um risada.
Eu sei. Então, na verdade, é isso. Eu acho que a gente cria bons conteúdos. Nós somos muito honestas nas relações com as empresas.
Sim.
Portanto, 98% das empresas nos contratam para novos trabalhos.
Altíssimo, hein?
Só 2% que eu fiz uma tarefa única e nunca mais voltei.
Sim.
98% do meu portfólio são pessoas que chamam para um evento e depois chamam para outras áreas com o mesmo conteúdo ou para a mesma área com conteúdos novos.
Sim.
Então é isso, quando você entrega um resultado e aí os líderes veem que a equipe está mais comunicativa, mais engajada, o clima melhorou, as pessoas estão mais produtivas, eles me chamam de novo.
Sim.
Então eu acho que relacionamento é resultado, meu irmão.
Sim.
É resultado. Porque eu vou te falar, quando eu estive com você lá no evento, como chamava? RP Week?
RP Week.
E eu olhei aquilo que vocês construíram, eu achei aquilo tão poderoso. E eu tenho um monte de gente que me chama para fazer podcast, eu não vou em todos, eu vou só em quem tem resultado e quem entrega com qualidade. Então, a gente fala não para um monte de gente, eu recuso um monte de artigo, um monte de coisa, porque eu vou em quem eu sei que entrega resultado. Então,
que bom, fico feliz.
Ah, tamo junto,
honrado,
irmão.
Honrado de...
Tamo junto, irmão.
Deixa eu te perguntar outra coisa.
Deixa.
Você junta os clientes, você faz match assim, eu vou apresentar esse cara aqui pra esse aqui.
Sempre, sempre.
Isso ajuda muito, né?
Muito, muito. E a gente ajuda, cara, tem uma coisa muito legal, que é isso. E essa é uma máxima inexorável. O sucesso da gente é proporcional à quantidade de pessoas que a gente ajuda a ter sucesso. Então, não tem nada a ver com fazer negócio. Tem a ver com ser uma pessoa... que eu recomendo, que isso é outra coisa. Ah, você pode me recomendar? Não, eu só recomendo pessoas com quem eu já trabalhei.
Sim.
Eu não recomendo estranhos.
Sim.
Então, essa coisa, pô, fulano da marca tal, me conecta com a marca tal? Conecto, né? Então, porque essas duas pessoas...
Sim, já trabalhou, conhece.
Networking não é você se conectar às pessoas poderosas, é você se conectar às pessoas que têm os mesmos valores que você.
Perfeito.
Então, eu não me importo se a pessoa é poderosa ou não. Eu me importo que valores ela tem, e aí eu conecto uma com a outra, né? Então, muitas vezes eu falo, não, isso não vai colar, meu irmão, porque você está procurando isso e essa empresa não é para você.
Sim.
Ou você é muito cartesiano e essa empresa tem um pensamento muito livre, ou essa empresa precisa de alguém que seja muito assertivo e você é muito disruptivo e você é ideiudo. Então, eu vou tentando também ajudar as pessoas para não se meterem em encrenca.
Você já falou sobre isso, mas eu queria puxar o assunto de novo.
Diga.
Tá? Você faz coisa de graça?
Muita. Muita. E faço porque é amigo também. Não faço para qualquer um, não.
Sim.
Faço porque é amigo. Então, a gente faz hoje alguns eventos que eu sei que são eventos sérios.
Sim.
Então, eu faço. Então, a gente vai fazer, em Belo Horizonte... um evento que tem a ver com área de saúde, com síndrome de Down e tal. E a gente vai fazer esse evento porque a gente acredita na causa, a gente já deu aula em escola pública para meninos que vão entrar no mercado de trabalho. A gente já falou com professores, a gente falou com pessoas da saúde. Então, quando a gente chama, a gente vai ver se não é fogo de palha.
Sim, sim, voo de galinha.
Isso, que isso eu também não faço.
Sim.
Você tem um programa, ou é para fazer espasmo, eu não vou.
Sim.
Espasmo, eu não vou. Ah, é uma coisa, hahaha. Não, eu não sou de festa, eu sou do sério. Então, você tem um programa, depois de mim vai quem? Antes de mim foi quem? para eu saber que é algo contínuo. E também a gente faz muita coisa para juntar a gente. Então, vai ter um fórum onde vão estar os profissionais de RH. Você tem interesse em falar com essas pessoas? Tenho muito interesse em falar com essas pessoas. Então eu vou.
Sim, eu fui no stand, maravilhoso o stand do Conar lá. Eu fui num dos
esse
anos.
Ano a gente está lá de novo, irmão. É. Conar, agosto. Eu acho que é de 11 a 13 de agosto. A gente vai ter um stand lá também, de 50 metros quadrados. Palestras de hora em hora, que nem telecena. você vai lá, pega o foninho, 100 pessoas por vez vão ter acesso aos mais diferentes conteúdos.
Ah, tá com fone agora? Porque eu fui, não tinha fone.
Meu amor, a gente evolui, não é verdade?
Deixa eu te fazer a nossa última e derradeira pergunta, sim, porque, pasme, já passou quase uma hora de bate-papo. Eu também tenho a minha pergunta cafona do dia.
Tá.
Qual é o teu propósito?
Transformar o mundo do negócio, transformar o mundo do trabalho. Eu acredito que é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. A gente fica muitas horas no trabalho, não pode ser enfadonho, não pode ser sofrido, tem que ser legal, né? O ambiente de trabalho tem que ser uma provocação para a sua inteligência. Então, o meu propósito é fazer com que as pessoas vão trabalhar felizes, engajadas, ganhando seu dinheiro, dando valor ao seu dinheiro, mas colocando a sua inteligência a serviço de resolver problema das pessoas. Então, as marcas também têm um dever de casa para fazer. O seu produto ou serviço melhora o mundo? Não. Então, cai fora, bicho. Cai fora.
Pensa bem.
Vai embora. Fecha esta merda. Só quero trabalhar com empresa que tenha uma preocupação com o entorno, que tenha uma preocupação com seus colaboradores, que tenha preocupação com a comunidade. Nós temos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. As ODS estão aí, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A gente está em Davos agora, né? Tem o fórum em Davos. O que está acontecendo é o seguinte, as empresas têm que despoluir o mundo, criar relações saudáveis com parceiros e fornecedores. As áreas de compra. Alô, área de compras! O mundo mudou, amor, viu? Os trabalhos têm valor, pelo amor de Deus. Então, melhorar a relação entre parceiros e fornecedores, educar as nossas crianças. Tem muito trabalho sério para fazer. Não dá mais para brincar de ir para a firma. Não dá mais para brincar de ir para a empresa. Acorda no mesmo horário, pega o mesmo trânsito, vai para o mesmo lugar, responde e-mail, responde e-mail, responde e-mail, faz duas reuniões para disfarçar e pega o mesmo trânsito para voltar.
Sim.
Isso não é vida. Isso não é vida. Então, tem que ser... aí é a base da filosofia. Uma vida bem vivida tem que ser pensada. Se você está fazendo coisas mecanicamente, se as empresas estão fazendo coisas mecanicamente, elas estão fodidas. E tenha consciência que a gente vai morrer. Viu, presidente de empresa? Você vai morrer, meu amor.
Todos vão funcionar.
Alguns eu espero que morram antes. de formas trágicas. Vocês vão morrer, entendeu? Então é uma judiação.
Sim.
Não deixar o pai buscar a criança na escola. É uma judiação não deixar a mãe acompanhar a festinha da criança.
Que passa, né?
É uma judiação eu não ter um dia dos namorados, se marcar reunião no dia dos namorados, vai se fuder. Quem marca reunião no dia dos namorados? Quem não come ninguém, você tá vendo? Né? Dia da criança, que leva as crianças tudo para dentro da empresa. No dia da criança, deixa os pais irem pro parque com as crianças.
Sim.
Então, assim, é mudar o mundo, a cabeça dos RHs e dos profissionais das empresas.
Muito bom. Vânia, obrigado. Adorei o nosso papo. Adorei. Eu, no fim do ano, quando virar... Não que é o começo do ano. Tá, não vou citar tanto que vem. Tu vai ter que vir de novo. Porque tem mais papos aí pra gente fazer. Adorei mesmo. Obrigado. Vou te dizer uma coisa. Eu vou pensar muito.
Ai, que bom.
Vou pensar. Fiquei muito cansativo se eu pensar, cara. Eu vou pensar demais.
Claro.
E a gente não pode ir embora sem dar as três dicas, os três gatilhos que não vão mudar a sua vida. É isso mesmo.
Isso é maravilhoso. Né? Tem uma vinheta para isso? Tipo assim, pá, 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 pá.
Não vão mudar. Tá cheio de gente querendo mudar, dizendo que vai mudar a sua vida em um final de semana, em uma tarde.
Isso,
né? Imagina num podcast de uma hora. Gente, então vamos lá. As três dicas, eu vou dar duas e a Vânia vai dar uma.
Tá.
A primeira delas é, quando você for em evento, não fica na mesma rodinha. A gente diz que a gente vai a evento fazer relacionamento, não é?
Boa.
E aí a gente chega no evento, o que a gente faz? A gente vai caçando alguém que a gente já conhece.
Já conhece,
E aí quando a gente parece que é uma boia, assim, aí fala, tá lá a Vânia, eu vou na Vânia e aí eu não largo mais, porque eu tô seguro, não faz isso. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes nem todo mundo tem a facilidade de sair puxando conversa e tal. E isso foi uma das coisas que eu mais vi lá no Web Summit que a gente tava falando antes, assim, as pessoas lá muito dispostas a conversar, trocar ideia e tal. Então, assim, se você for num evento, não fica com as pessoas que você já conhece.
Boa.
Faz relacionamento de verdade, não se engana.
Sim.
Segunda dica é uma dica dupla. Por quê? Eu li, alguém falou algo esses dias sobre ler livros novamente.
Ah, é bom.
Isso eu achei bem interessante.
Bom.
Passa um tempo,
isso.
Lê, porque a tua cabeça já mudou. Já. E talvez tu vá perceber as coisas diferentes.
Uhum.
Então eu vou dar a dica de um livro que eu já li alguns anos atrás. Eu peguei ele esse fim de semana e dei uma rápida olhada. Eu vou ler ele inteiro de novo, que é O Poder do Hábito. Que é um livro super conhecido e tal. É um livro bem, bem clássico, assim, não tem nada de muita novidade. Mas é um livro que muita gente não conhece. Porque tem uma coisa também, velho. É, muita gente que está ouvindo esse podcast aqui, não são milhares, tá? Mas tem bastante gente que está ouvindo. Às vezes são pessoas que não são da comunicação,
uhum.
ou que não são da...
Sim.
E aí, as dicas, às vezes, elas são super simples, mas que não chegam em todo mundo.
É,
pô, tem um monte de amigo dentista que às vezes, não lê um livro que a maioria da galera que está nesse nosso meio leu.
Sim.
Então, esse é um livro super básico e muito bem falado, mas
tá.
Que ele é muito legal, que é O Poder do Hábito. Ele é um livro grande, mas muito legal de ler.
Show.
São as minhas duas dicas.
Tá. A minha é sobre evento também.
Tá.
E ao contrário da proposta, vai mudar a sua vida.
Boa.
Que é assim, quando você for fazer um evento, e você vai abrir o evento, e você fala, pessoal, bom dia. E as pessoas falam, bom dia. E a pessoa fala, não ouvi. Vamos falar de novo. A minha dica é, nunca, jamais faça isso. É uma bosta, é cafona, é horrível. Não diga, gente, não ouvi. Todo mundo de novo.
Vocês estão dormindo?
Vocês estão... Ah, vamos com mais ânimo. Bom, não faça isso. Isto é uma bosta. É um crime, devia ser configurado um crime do bom gosto. Que é assim, é cafona. E outra, porque ninguém fala bom dia assim. Oh, bom dia, Vânia. Bom dia! Ninguém fala bom dia assim.
Verdade.
Por que no evento tem que ser assim? Então fala, pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso evento. E segue daí, seu filho da puta.
Eu vou dar uma quarta dica hoje, baseada na dica da Ana, que é a seguinte. Que essa ela é tão lógica assim. Quando você for fazer um evento também, como a Ana disse, além de não fazer
a
isso...
A Ana sou eu ou a Ana é a minha...
Desculpa,
Ana.
Eu fiquei com a Ana, com a Vânia.
Ah, você tá com a minha mulher na cabeça.
É, tô com a tua mulher na cabeça, tá na minha frente
eu
aqui.
Eu conheço
ó.
A sua, é gata também.
É o seguinte, quando você for lá, como a Vânia disse, e você chegar lá e falar, não falar esse bom dia cafona, você também não precisa repetir seu nome.
Ah, isso é bom.
Não é?
Oba, isso é
Oi,
ótimo.
Oi, tudo bem? Eu sou a Vânia. Todo mundo sabe que tu é a Vânia. Normalmente tá escrito no telão, tá escrito no programa, tá escrito em todos os lugares que tu é a Vânia.
Boa.
Não precisa dizer eu sou a Vânia.
Isso.
As pessoas já sabem. São preciosos segundos.
É verdade, né? Preciosos segundos. Outra coisa que eu posso falar mais uma?
Vamos.
É aquela coisa quando a pessoa não tem tempo. Gente, eu só tenho 10 minutos, então vou falar bem rápido que eu só tenho 10 minutos. Sim. Vai ser difícil falar em 10 minutos porque eu só tenho 10 minutos. Então eu vou falar bem rápido porque eu só tenho 10 minutos. Aí acabou.
Acabou. A pessoa já se desinteressa, né?
Puta que pariu.
Não vai nem falar o todo, eu não quero ouvir.
Eu também não quero ouvir. Então, se você só dei 10 minutos, ensaia pra falar em 10 minutos.
Se prepare.
Seu louco.
Vânia, obrigado. Beijo pra Ana que tá
nos... Beijo, gente. Eu adorei. Você me chama de novo, promete?
Chamo. Redes sociais?
Ah, sim. www.vaniaferrari.com.br. Estamos também no Instagram. No YouTube, canal Vânia Ferrari e em todas as redes sociais do Brasil e do mundo.
Fica a dica aí, sigam a Vânia.
Ah.
Eu sigo e sigo, indico e assino embaixo.
Ah, você...
Semana que vem a gente está de volta, sexta-feira que vem, com mais um podcast, o Investidor de Relacionamento by Experiência. Valeu, gente.
Boa. Tchau.